Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a você. Está conosco nesta segunda-feira, 1º de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje é dia de não deixarmos a história se perder. Dia de lembrarmos um dos períodos mais nebulosos do país. Há exatos 60 anos, os militares chegavam ao Palácio do Catete, aqui no Rio de Janeiro, então sede do poder no país, e tomavam a República de assalto, depondo o governo João Goulart, presidente que deixou o país justamente para evitar um derramamento de sangue com a resistência armada. O fato é que, depois disso, foram 21 anos de trevas, cassação de direitos fundamentais, das liberdades individuais, silenciamento, prisões, violência de todos os tipos, desaparecimentos e até hoje não esclarecidos em um país sem perspectiva de futuro. Esse era o Brasil do golpe que instituiu a ditadura civil-militar em 1964. A abertura veio apenas em 85, 21 anos depois, após um acordo nefasto, que estabeleceu anistia ampla, geral e restrita para todos os crimes cometidos pelas Forças Armadas, aqueles que torturaram e mataram durante o período. E o Brasil sofre esses efeitos até hoje. Faixa Livre desta segunda-feira vai se dedicar a lembrar o que foram os anos de chumbo. Mas, mais do que isso, vai manter viva uma memória que não pode se apagar. Ao contrário do que prega o governo federal. Para isso, nós vamos abrir o programa daqui a pouquinho, celebrando aqueles que lutaram pelos direitos humanos ao longo dessas mais de duas décadas de fechamento do regime e também depois, falando sobre a entrega da medalha Chico Mendes de Resistência, que está em sua 36ª edição em 2024. Para isso, vamos conversar daqui a pouco com o professor do curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e também membro da diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais, Rafael Maú, um dos organizadores desse prêmio que já se tornou tão tradicional aqui no nosso país. Na sequência, nós faremos um debate, excepcionalmente hoje, para analisarmos o que foram esses 60 anos desde o golpe no Brasil, o que é que não conseguimos superar a tutela militar que se estabeleceu no nosso país, os efeitos que permanecem entre nós depois daquela intentona, em 1964. Para isso, eu vou contar com três figuras que viveram e estudaram aquele período. O jornalista e escritor Cid Benjamin, a historiadora, doutora em filosofia, professora de História da Universidade Federal Fluminense, a UF, e também da Escola Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Virgínia Fontes, e o professor, doutora em licenciatura, coronel do Exército e membro da Academia Carioca de Letras, Ivan Proença. Faixa Livre Histórico, um programa para manter a memória viva, para que esse passado sombrio não se repita. Bom, gente, eu vou começar saudando, como eu disse ainda há pouco a vocês, o professor do curso de licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro e membro da diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais, Rafael Maú. Rafael Maú, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia para todo mundo que está assistindo agora e para quem vai assistir depois. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Prazer nosso, Rafael, contar com a tua presença aqui mais uma vez no Faixa Livre, hoje um dia tão simbólico e tão importante para a história do país. Completamos aí 60 anos do início da ditadura civil-militar, esse período, né, no final do mês de março, início de abril, a gente se confronta aí com um fantasma que assombrou o Brasil por mais de duas décadas e segue vivo, segue sendo um tormento na vida de dezenas de famílias que, depois de todo esse tempo, não tem notícias ainda de seus parentes que desapareceram após serem presos pelos militares que tomaram o poder político e instituíram uma ditadura sangrenta por mais de duas décadas. Rafael, nesse período, uma série de pessoas e entidades lutaram aí em busca de respostas na defesa dos direitos humanos, e hoje muitos desses serão homenageados na entrega da 36ª edição da medalha Chico Mendes de Resistência. Aliás, desde 1989, o grupo Tortura Nunca Mais lembra esses brasileiros que estiveram na linha de frente da luta. Esse ano a entrega será realizada hoje, nesse 1º de abril, em cerimônia que vai acontecer lá no auditório da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que fica ali na rua Moncovo Filho, número 8, no centro da cidade, a partir das 18 horas. Ao lado do Tortura Nunca Mais, Rafael, uma série de entidades são parceiras nessa homenagem, na entrega da medalha Chico Mendes. Nós aqui, no Faixa Livre, todo ano divulgamos a entrega dessa importante premiação, aqueles que de alguma forma estiveram ao lado da defesa dos brasileiros. Eu gostaria muito que você falasse um pouco, Rafael, sobre essa 36ª edição da medalha Chico Mendes, detalhasse aqui para a gente, por favor, quais são os homenageados em 2024. Parabéns mais uma vez a vocês do Tortura Nunca Mais, Rafael, por novamente promoverem esse evento.
Obrigado, Anderson. A medalha desse ano, né? Todas as medalhas são muito importantes, né? São 36 anos realmente de homenagens muito, muito fortes, muito importantes, muito significativas, né? Esse ano a gente tem, de fato, aí com os 60 anos, né, do golpe, e com a continuidade, né, tanto da violência de Estado quanto das políticas de esquecimento, né, um momento, vamos dizer assim, que traz as suas singularidades, né? Então, na medalha, a primeira coisa, eu acho que deve ser aqui reforçada, ela não acontece na Faculdade Nacional de Direito por acaso, né? Ela acontece na Faculdade Nacional de Direito, inclusive, por uma memória que um dos convidados que estarão no debate, que eu chamo todo mundo que possa assistir esse debate, com três pessoas, com três referências muito importantes, né, desse processo todo de luta e de construção do conhecimento sobre, né, a ditadura e o pós-ditadura, né? Um desses personagens é o Ivan Cavalcante Proença, né, que na liderança, no comando da Guarda Presidencial, né, conseguiu, né, resistir às investidas de grupos paramilitares, do comando de caças comunistas, que cercaram a Faculdade Nacional de Direito no 1º de abril para tentar invadir e atacar os estudantes que lá estavam, né? Então, essa é acho que a primeira coisa que deve ser reforçada sobre essa medalha. O lugar que ela acontece também é, de certa forma, uma homenagem, né? Agora, aos homenageados, eu vou citar eles aqui, porque eu acho que é muito importante, né? A gente tem um grupo de homenageados que participaram ativamente da resistência à ditadura, né? Como a Raduzi Alves Rodrigues, militante do PCBR, assassinada pela ditadura em 73, e o Norberto Nering, militante da LN, também assassinado pela ditadura no DOPS de São Paulo em 1970, né? O Leonel de Moura Brizola, político brasileiro, que também foi um resistente à ditadura desde o primeiro dia, né? Liderou a importante resistência à ditadura. O pastor Moza de Noronha, né, pastor presbiteriano, que participou do processo de resistência à ditadura, foi membro da AP e teve que entrar na clandestinidade e no exílio, né? E o cantor, músico, artista incrível da história brasileira, o Gonzaguinha, que também, com a sua arte, com sua articulação, foi também um importante resistente do processo da ditadura, né? E lutador pela abertura, né? Importante figura também nas diretas, né? Junto a esses, a essas pessoas tão importantes, né, nós também vamos homenagear, vamos dizer assim, aspectos que a gente sempre homenageia, que marcam a continuidade e a violência de Estado que atravessa a história do Brasil e também do mundo, né? Então, iremos homenagear a Histórias Desobedientes, que é um coletivo, um movimento muito importante que se formou há 7 anos na Argentina e que já começa a se espalhar por outros espaços do mundo, né, que é constituído por familiares de genocidas, familiares de agentes da repressão do Estado e que rompem com o pacto de silêncio para denunciar, a partir daí, né, os assassínios, enfim, toda a violência cometida pelos Estados a partir de seus familiares também. Cabe registrar que hoje a Juliana Dalpiva está publicando uma entrevista com a Bibiana Reibaldi no ICL. Vale a pena todo mundo ver essa notícia, é uma notícia bem importante que traz essa história. Também vamos homenagear a Maria Criseide da Silva e o Wellington Marcelino Romana, que são dois lutadores por terra, por moradia, né, e pelos direitos humanos em Minas Gerais, e que foram recentemente, né, presos injustamente e torturados na prisão em Minas Gerais. Estão aqui conosco. Né? Também os quilombolas, né, os quilombos do Sapé do Norte, são 32 quilombos que lutam historicamente ao longo da história do Brasil ali, né, pelos seus direitos, pela terra, pela sua existência, né, e atravessam as várias violências da história do Brasil e nesse momento continuam resistindo à violência, tanto do grande empresariado, representado principalmente pelo Grupo Suzano, né, e das Forças Armadas, que envenenam, inclusive, as suas terras para tentar expulsá-los de lá. Né. Aí, ampliando também as nossas homenagens ao mundo, né, a gente também homenageia esse ano, né, o BDS, que é o Movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções ao Estado de Israel, e o Movimento Stop the Wall, que são dois movimentos palestinos, né, de articulação internacional palestina para o fim do genocídio e dos ataques ao povo palestino, ao território palestino, né, e nesse momento ao genocídio que tem sido empreendido pelo Estado de Israel no território palestino. O povo palestino já foi homenageado pela Medalha Chico Mendes de Resistência e agora a gente retorna a homenageá-los a partir e através desses movimentos, nesse momento tão grave que estamos passando. São essas homenagens, não esqueci ninguém. Daqui.
Não esqueceu ninguém, estão todos aí contemplados nessa homenagem importantíssima que nós teremos aí no dia de hoje lá na Faculdade de Direito da UFRJ, a entrega da 36ª Medalha Chico Mendes de Resistência. Como a gente já citou, o Rafael, a medalha chega aí em sua 36ª edição, lembrando figuras importantes que lutaram na defesa pelos direitos humanos aqui no nosso país. Qual é a importância, o Rafael, da gente lembrar essas pessoas que lutaram pelo país e assim, por justiça, acima de tudo, em um momento tão grave como esse que nós atravessamos?
Olha, Anderson, eu acho que é uma importância fundamental. Né? Eu acho que o grupo, somado às entidades, inclusive, que organizam a medalha, né, todo ano são várias entidades, se der tempo aqui no final eu cito elas, né, porque eu acho que é importante, mas não só, mas a todos os movimentos que estão sendo realizados no Brasil e no mundo, né, para afirmar a necessidade da memória e da continuidade das lutas no mundo que a gente tem vivido um avanço tão grande, não só da desigualdade, né, não só das várias formas de desigualdade, de discriminação, né, da miséria, né, do racismo, né, das xenofobias e das, enfim, diversas formas de violência que a gente vive, que são empreendidas por estados nesse mundo, né, e que também a gente não pode cair da política de esquecimento. Né. As políticas de esquecimento, elas elas têm um lado, né? Elas têm um lado. A gente não pode tergiversar, a gente não pode, né, ficar na dúvida sobre isso, né? Ao não afirmarmos as nossas lutas, ao não afirmarmos as violências vividas, né, no mundo, né, a gente acaba por afirmar, então, né, a perspectiva daqueles que empreendem a violência, né, a perspectiva da própria violência de Estado, né, do próprio terror de Estado que a gente tem pelo mundo, né. Não há meio termo nesse caso, né. Claro, por mais que haja complexidade dos processos políticos, mas não há meio termo. A gente precisa afirmar as nossas lutas, né? E nesse momento que a gente tem um avanço, inclusive, no mundo de forças fascistas, a gente não pode ter dúvidas ao afirmar a luta e ocupar o espaço com a nossa afirmação, com a produção das nossas memórias, das várias memórias de lutas que a gente tem pelo mundo, né? Eu acho que é isso.
A gente precisa, acima de tudo, deixar claro de que lado da história nós estamos num momento tão grave como esse que a gente atravessa. Agora, o Rafael, você vê os direitos... Aliás, a gente conseguiu, na tua avaliação antes disso, a gente conseguiu superar as heranças que foram deixadas pela ditadura durante todos aqueles 21 anos. De 60 anos para cá, a gente conseguiu, de alguma forma, avançar enquanto sociedade? Se não, o que é preciso ser feito para a gente superar tudo aquilo que foi deixado pelos anos de chumbo, Rafael?
Olha, Anderson, essa é uma pergunta profunda, na verdade, né? Eu acho que a gente avança, sim, em vários aspectos, tá? Eu acho que a gente avança principalmente nos aspectos que estão vinculados às ações dos movimentos sociais, né? Sejam aqueles que estão diretamente voltados, né, para o esclarecimento, né, para levantar, né, a memória desses anos da ditadura, sejam os movimentos todos que lutam por direitos humanos e que lutam por um mundo sem desigualdades, né? Então eu acho que nesse sentido dos movimentos sociais a gente avança na luta pelos direitos humanos, a gente avança da luta contra o racismo, a gente avança da luta contra o sexismo e o patriarcado de várias formas, né? No entanto, eu acho que, por outro lado, essas forças elas também avançam e também fortalecem e elaboram e aprofundam as suas tecnologias de violência e de esquecimento, né? Então a gente não pode deixar de olhar para isso e perceber que o Estado brasileiro, não só o Estado brasileiro, como outros, né, estados do mundo, como outras instituições pelo mundo e pelo Brasil, né, elas também avançam na construção das políticas de esquecimento e mais ainda das políticas, por exemplo, de militarização, né, o que a gente vê acontecer no Brasil, por exemplo, das favelas e no campo, né, das periferias e no campo, são avanços muito graves de políticas e de tecnologias de militarização, de violência, de segregação, né, que a gente não pode desvincular isso, né, tanto da história da ditadura quanto da história mais extensa do nosso país desde o período escravista, né. Então a ditadura ela reelaborou, né, tecnologias de tortura, de violência, de controle do Estado, né? Essas tecnologias continuam presentes, inclusive institucionalmente presentes, né? E ela reelabora em cima de uma história ainda mais extensa das violências que a gente sabe que acontecem e que tem alguns lugares como exemplo. Um deles, as delegacias, né? E aí eu peço um minutinho, porque é interessante a gente aqui chamar também e reforçar que, como exemplo, né, nós esse ano iremos sair a partir de uma articulação de vários movimentos, como o coletivo MVJ aqui do Rio, e outros movimentos, enfim, são muitos movimentos que estão articulando. Esse ano nós sairemos da frente do DOPS, do antigo DOPS, da Rua da Relação com Inválidos, que foi uma prisão assim dita política, né? E qual prisão não é política, né? Foi, e que aprisionou, né, tanto pessoas quanto objetos, né, se tornando depois um famigerado museu da polícia, né, que demonstram essa violência que acontece, que aconteceu não só na ditadura, mas ao longo de toda a história do país, inclusive objetos, por exemplo, do sagrado religioso afro-brasileiro. Vamos sair, vamos nos concentrar às 15 horas e vamos sair do DOPS até o Largo do Caco, ali na frente da FND, onde depois entraremos para a medalha Chico Mendes. Né? Então, esse ano, a medalha ainda tem esse momento aí importante da rua, né? Que a gente vai sair do DOPS em direção ao Caco, né? Para fazer exatamente essa articulação de memória e essa articulação com vários movimentos, com vários setores da sociedade, para demonstrar que a gente constrói a nossa memória acima de qualquer determinação do Estado. Né? Eu acho que é um pouco por aí.
Eu ia te questionar a respeito do seguinte: você vê os direitos humanos eles serem respeitados, eles serem defendidos no Brasil nos dias de hoje, da maneira que o país de fato precisa? Há, na tua avaliação, comprometimento da sociedade e principalmente da institucionalidade na defesa dos direitos humanos no Brasil, Rafael?
Olha, Anderson, eu acho que não. Se for dar uma resposta rápida, acho que não. Né? Eu acho que, infelizmente, apesar, é isso que eu falo, né? Apesar dos movimentos, os movimentos sociais, eles constroem, né? Vários movimentos, quando eu digo movimentos sociais, né? Eu estou falando principalmente dos movimentos de direitos humanos e dos movimentos populares, né? De luta, por exemplo, por moradia, por terra, contra a violência policial e por aí vai, né? Apesar, né, desses movimentos, eu acho também que a gente precisa perceber que o investimento do Estado em direitos humanos ainda é pífio. E pior do que isso, se o investimento, mesmo com o investimento dos direitos humanos e algumas políticas, por exemplo, como projetos, que a gente vai dizer que podem acontecer, que são projetos que podem ser interessantes, né? Como a gente vai colocar no mesmo lugar, por exemplo, de investimento em ampliação do sistema prisional, privatização do sistema prisional, ampliação das políticas policiais, né? Ampliação, muitas vezes, das articulações que a gente sabe que produzem uma violência ao longo de toda a história do nosso país, né? Determinados formatos, inclusive, de violência que não deixam de ter investimento. Né? Como é que a gente vai colocar isso num lugar, por exemplo, né, de determinadas, portanto, violências, que são violências contra as quais a gente luta e que continuam tendo investimento, né? E que continuam tendo uma importância e um papel muito maior no Estado, né? E no Estado, quando eu digo, eu estou falando da União e dos Estados Federados, né? Continuam tendo um papel muito maior do que algumas políticas de direitos humanos que a gente tem. Então, por mais que a gente acesse, por mais que novos caminhos aí sejam produzidos em termos de política de direitos humanos, né? Eles são muito pequenos e eles são abafados no nosso cotidiano pelas políticas que são exatamente as políticas da violência do Estado, né? Então, infelizmente, a gente tem uma sociedade o que a gente está em disputa é exatamente sobre uma lógica fascista, né? Então, isso não é qualquer coisa, né? Uma vez que o Estado investe em políticas que são políticas de violência, essas políticas também vão alimentar ao mesmo tempo na sociedade uma visão, né, de uma necessidade punitiva, de uma sociedade punitivista, de uma sociedade que vê a violência, a punição, né, e o Estado policial como uma coisa, como uma solução mais palpável do que a produção de igualdade de participação, né? Então, infelizmente, eu acho que essa é a minha resposta para a sua pergunta, né?
Uma lógica fascista e fascistizante, acima de tudo, como você muito bem trouxe aqui para a gente, né, o Rafael. A gente vê aí um Estado que trabalha, acima de tudo, na controle social a partir da violência. Lamentavelmente, é o que a gente tem ao longo dessas últimas décadas no pós-ditadura. Não dá para a gente negar essa realidade. Como é que vocês do Grupo Tortura Nunca Mais, o Rafael, avaliam o fato do presidente Lula ainda não ter retomado a comissão de mortos e desaparecidos da ditadura, como ele prometeu em campanha que faria? Como é que você vê essa questão, além, evidentemente, do Lula pedir para que os ministérios não lembrassem os 60 anos da ditadura, o que é uma situação absolutamente inimaginável? Como é que você vê o fato de o presidente ele não retomar a comissão de mortos e desaparecidos, como eu citei aqui, uma promessa de campanha do Lula?
É um absurdo, né? É um absurdo, até porque a comissão ela é instituída por lei, ela foi ilegalmente fechada, né? Isso é uma coisa que deve ser dita. A comissão foi ilegalmente fechada, né, pelo governo anterior, né? E exatamente as violências que o governo anterior cometeu, né, os absurdos, né, que o governo, para dizer o mínimo, né, para não entrar nos adjetivos mais corretos, né, que o governo anterior cometeu, né, foram base para que o Lula construísse a sua vitória eleitoral. E agora, mais uma vez, o Estado brasileiro faz o que parece que é o seu sentido de ser, né, que é produzir acordos por cima, né, acordos que estão acima da participação social e aí passam por cima, né, atropelam toda e qualquer ação, toda e qualquer atitude, né, que seja de fato vinculada a uma participação, de fato vinculada a uma luta popular, né? A Comissão de Mortos e Desaparecidos, né, ela até deveria ser repensada da sua existência, da sua ampliação, né? Pensar que mortos são esses, que desaparecidos são esses, ou seja, deveria ser uma comissão não só restituída, mas restituída para aprofundar essa visão sobre o que foi a ditadura e para entender, inclusive, essa continuidade das mortes e desaparecimentos que a gente tem no Brasil, né, e que são ou empreendidas diretamente pelo Estado brasileiro ou por braços do Estado que são oficiosos, né? Mas isso durante a ditadura e no pós-ditadura, né? Ou seja, é uma comissão que ela é instituída por lei, ela é fechada ilegalmente. Esse governo ele entra com a promessa de reabrir e, para afirmar, para garantir um acordo, uma normalidade, uma tutela em relação às Forças Armadas, que esse Estado brasileiro nunca sai dessa tutela, né? Para garantir esse projeto, eu acho que a gente deve chamar de projeto, né? O governo simplesmente fecha o diálogo sobre isso, né? E aquela comissão que deveria ser reinstituída e aprofundada nas suas atividades, ela nem sequer ela sai de pauta, né? Então, isso está vinculado, sem dúvida, com o fato do governo hoje, como você bem disse, Anderson, para além do Lula, né? Claro, ele é o presidente, ele é uma figura que não deve ser deslocada do seu lugar, né, nesse sentido, mas para além do Lula, né, isso está profundamente articulado com essa fala direta de esquecimento, né, de que os órgãos do Estado não devem fazer menção ao 1º de abril, ao golpe, né? Para a gente, que é do movimento social, Isso só revela mesmo uma característica do Estado, porque nós produzimos a nossa luta, nós produzimos a nossa memória, nós não precisamos desse sentido do Estado para dizer o que houve. Mas é um absurdo num governo que se diz como um governo progressista isso não acontecer.
Não tenha dúvidas, a gente tem feito essa denúncia aqui quase que diariamente no nosso programa, a necessidade da gente retomar a Comissão de Mortos e Desaparecidos, enfim. Ô, Rafael, para a gente fechar aqui, fala aqui para a gente quais serão as entidades que promovem ao lado do Grupo Tortura Nunca Mais a entrega, 46ª Medalha Chico Mendes de Resistência, que vai ser realizada hoje, a entrega lá na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a partir das 18 horas, no centro do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho aí a respeito dessas entidades, por favor.
Sim, muito obrigado, viu, Anderson? É importantíssimo a gente chamar aqui todo mundo. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, né? A ASDUERJ, que é a Associação dos Docentes da UERJ, a ADUF, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense, a UF, o ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior, né? O CACO, CAA, de Direito, né? Cândido Oliveira, da própria Faculdade Nacional de Direito, o Centro de Direitos Humanos e Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, CDDH de Petrópolis, o CEGIL, que é o Centro pela Justiça e Direito Internacional, a Comissão de Direitos Sociais e Interlocução Sociopolítica da OAB do Rio de Janeiro, o Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania de Minas Gerais, que é um grande parceiro histórico do grupo, né, em Minas Gerais, a Justiça Global, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e a reitoria da UFRJ também está diretamente envolvida na organização esse ano. São essas entidades, a gente chama mais uma vez aqui para a medalha, todo mundo que puder participar, para o ato que sairá 15 horas do DOPS ao Largo do Caco, para a entrega da medalha às 18 horas, e os servidores do Arquivo Nacional também vão fazer uma atividade no próprio Arquivo Nacional, ali do lado da FND, e vão se encaminhar para a medalha também. Então, essas três atividades, elas convergem todas, e nós convidamos todo mundo a participar.
É isso, a partir das 15 horas ali, em frente ao DOPS, no centro do Rio de Janeiro. Você tem o endereço certinho, o Rafael?
Rua Moncorvo Filho, olha só o número, eu tenho uma memória.
A Faculdade de Direito é na Moncorvo Filho número 8, não é isso?
Isso, ela fica bem ali do lado da antiga Rádio MEC, em frente ali praticamente a uma das saídas do Campo de Santana, bem ali nesse pedacinho entre o Souza Aguiar e o Arquivo Nacional, no Largo do Caco.
É isso, a entrega da 36ª Medalha Chico Mendes de Resistência vai ser feita no dia de hoje a partir das 18 horas. Rafael, quero parabenizar vocês do Grupo Tortura Nunca Mais novamente por essa importante iniciativa aí, que já está na sua 36ª edição. Muito importante a gente lembrar os defensores dos direitos humanos do nosso país, ainda mais num dia tão simbólico como esse. Hoje a gente celebra aí, ou a gente celebra, a gente lembra os 60 anos do início da ditadura civil-militar no nosso país. É importantíssima a entrega da Medalha Chico Mendes para a gente manter viva essa memória no nosso país, para que a gente, enfim, não repita no futuro e no presente os erros que foram cometidos lá atrás. Mais uma vez, Rafael, parabéns para vocês do Grupo Tortura Nunca Mais, a todas as entidades envolvidas aí na entrega da Medalha Chico Mendes. A gente volta a conversar em breve aqui no programa. Eu desejo a vocês um ótimo evento lá na Faculdade de Direito da UFRJ a partir das 18 horas, tá bom, Rafael?
Tá bom, a gente que agradece, Anderson, a você, a toda a equipe do Faixa Livre, que sempre abrem esses e outros espaços, não só para nós, mas para tantos debates importantes que vocês sempre realizam, como o que virá hoje em sequência, e eu espero que convido também todo mundo que está assistindo agora para continuar assistindo, que esse debate vai ser importantíssimo.
Obrigado, Rafael, obrigado pelas palavras. Mais uma vez, parabéns a vocês do Tortura Nunca Mais. Um bom dia para você, um abraço forte, Rafael. Até a próxima.
Abraço, Anderson.
Conversamos aqui com Rafael Maú. Rafael Maú, que é professor do curso de licenciatura em educação do campo lá na Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro, e membro da diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais, falando aí sobre a entrega da 36ª Medalha Chico Mendes de Resistência. Vai acontecer hoje, nesta segunda-feira, 1º de abril, a partir das 18 horas, lá na Faculdade de Direito da UFRJ, que fica na rua Moncorvo Filho, número 8, lá no centro do Rio de Janeiro. Importantíssimo evento, 36ª edição da Medalha Chico Mendes, lembrando aí figuras que defenderam os direitos humanos ao longo de todo esse tempo.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.